Em 2022, o Brasil completa 100 anos da primeira transmissão de rádio. Comemorando esta data histórica, a Rádio Nacional resgata sua época de ouro e traz de volta, direto do seu valioso acervo, toda a emoção das radionovelas.
A Rádio Nacional apresenta... A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel.
Nadir conversa com Júlia, sua irmã. Parece que tomou uma resolução e quer falar com seu cunhado Júlio. O que será?
Ai, o Luísa se levantou?
Não, ainda não. Por quê?
Eu quero falar com ele, eu tomei uma resolução definitiva.
E eu não posso saber qual é?
Bom dia. Oi, Nadir, como foi a viagem?
Oi, Luiz, tudo bem?
Algum problema?
Não, na verdade não é problema. Eu quero tratar sobre o meu desejo de que, já lhe falei, né? Passar tudo que recebi de papai para o nome dela.
O Luiz me falou sobre essa sua ideia. Eu não aprovo não, mana. Não é justo. Além disso, você sabe que Glorinha será nossa única herdeira.
É, mas não é receio de que possa lhe faltar alguma coisa. Mas quero fazer isso.
E como irá viver?
Ora, você me disse que todo o dinheiro que me enviou até hoje não foi tirado do que herdei. Foram lucros nos investimentos que você fez, aluguéis.
Realmente.
Você está disposta a ficar aqui conosco?
Não, Júlia. Ainda não... Não sei, mas ficarei algum tempo, sei. Mas não sei quanto. Mas qualquer dia, sei, eu vou sentir o desejo de me mudar.
Mais uma razão para não se desfazer do que possui.
Olha, se a menina estivesse comigo, esse dinheiro seria para sustentá-la, dar-lhe estudos. Mas ela não precisa. Mas acho que deve pertencer a ela o que papai me deixou, só isso.
Escuta aqui. Que tal, então, passar para o nome dela ficando com o usufruto?
Meu desejo é livrar-me dessa herança.
Nossa... Até parece que você está querendo se vingar de alguma coisa que papai lhe fez, Nadir.
Não, mana, não. Que absurdo. Ele foi o melhor pai do mundo.
E a pequena fortuna que fez foi com um trabalho digno e honrado, hein?
Eu sei.
Era até mesmo exagerado quanto à lisura dos negócios que fazia.
Eu sei disso, mana. Não tenho razão nenhuma para me envergonhar do nome de nosso pai. Tampouco daquilo que ele deixou para nós.
Você perdoe, mas está agindo como alguém que... Que tivesse dispensando um dinheiro de cuja origem duvidasse.
Não é isso. Pois se sempre aceitei nos momentos que precisei.
Então por que fazer isso? A não ser que queira provar a sinceridade do Alex.
Provar como?
Bom, é possível que esteja pensando, como nós chegamos a pensar, que o Alex aproximou-se de você por sabê-la dona de alguns bens.
Oh, pobre Alex. Como poderia saber?
Oh, isso seria fácil, Nadir. Já que sabe o seu nome, sua origem, o nosso endereço e tem amigos no Brasil. Talvez até mesmo na cidade onde nascemos.
O Alex tem muitos defeitos, mas não é nunca, jamais foi um calculista, um ambicioso. Eu sei que ele me ama.
Se não é para experimentá-lo, não vejo motivos para o gesto que pretende fazer.
Eu nada dei à minha filha, a não ser a vida. Quero lhe deixar alguma coisa, entendem?
Como penitenciando-se do que fez. Arrependida, talvez.
Não sei. Por favor, não me julguem assim. Eu fiz o que devia ser feito. E se devo sofrer por isso, eu aceito, sem queixa. Ela está bem, ela é feliz, mas...
Qual é o mais?
Antes... Eu ainda tinha algumas dúvidas, mas hoje estou certa.
Certa de quê?
Que no momento em que o Alex me chamar, eu irei correndo para ele. E mesmo que não me chame, como fez agora, estarei ao lado dele. Eu sinto que... como se lhe devesse minha própria vida, entende? E de certa forma, devo mesmo. Amanhã ou depois, eu vou acompanhá-lo.
E acaso o dinheiro iria impedir-a de fazer isso?
Não. Não, mas mesmo assim...
Então?
Se o Alex adoecer, se lhe acontecer algum mal, irá fugir de mim, se souber que desejo protegê-lo. Eu quero sofrer ao lado dele, eu quero lutar com ele, por ele, entende? Como ele tem feito por mim até hoje.
É difícil de entender a sua maneira de pensar, querida. Bem, mas faça o que eu estou lhe propondo. Passe tudo para o nome da menina, mas conserve o direito de usufruto. Se precisar de dinheiro, sabe que não precisará nos pedir nenhum favor. Se não precisar, tudo será dela um dia.
Mas quando ela tiver idade para se casar, deverá ter um dote.
E terá. Você poderá até mesmo acrescentar uma cláusula dizendo que tudo irá lhe pertencer ao completar 21 anos. Ou antes mesmo, quando se casar.
Ainda assim, acho que não estará pensando em você, maninha. Porque daqui a 13 ou 14 anos, você já não será moça. E na velhice é quando mais precisamos, Nadir.
Olhe, Júlia tem razão, hein? Embora você saiba que em qualquer tempo poderá nos procurar, que será bem recebido.
Eu sei.
Mas fará isso se desejar, e não por necessidade. Não estará se humilhando em pedir.
Mas vocês também parece que só pensam no lado prático da vida.
Ora, e não devemos pensar?
Sabemos que você não dá importância ao dinheiro. Parece mesmo sentir-se feliz, vivendo sem preocupar-se com o dia de amanhã. É, menina, mas a vida não é isso, uma brincadeira.
Se ao menos você estivesse casada...
Júlia, você não desiste de ver o casamento como um arrimo, proteção da mulher. Já vai longe esse tempo em que a mulher era dependente, uma quase escrava do homem e dos preconceitos.
Sabemos que você pode viver por sua própria conta. Aliás, já provou isso. Apenas estamos lhe fazendo uma proposta que não nos faça parecer criaturas ambiciosas, sem escrúpulos. Porque mesmo só ficando com o usufruto do que possui, vou me sentir como se a estivesse roubando.
É difícil entender você.
Não é. Você é que se torna difícil de ser entendida.
Tá bem. Que se faça então como o Luiz quer.
Ora, viva.
Mas espero não precisar desse dinheiro.
Tanto melhor se não precisar.
E quando terei os papéis para assinar?
Mas isso tem tempo.
Não, eu queria que fosse feito o mais depressa possível. Assim, se eu tiver que partir...
Eu vejo que já se decidiu a nos deixar, né?
Mana, eu avisei que vinha para uma visita, só para matar a saudade.
É, e agora já está cansada de nós, hein?
Ai, nunca, jamais, pelo amor de Deus. Vocês são adoráveis e eu os adoro, mas sou assim e não desejo mudar. Por favor, Luiz, indague ao advogado como se poderá fazer isso e que tudo seja preparado o mais rápido possível.
Farei o que me pede.
Obrigada, Luiz.
Qual?
E você, Júlia? Nada de choro. Que isso? Desculpe se te faço sofrer, mãezinha. Vai, enxugue esses olhos antes que eu também comece a chorar. Ai, meu Deus. Bom, agora você me deu licença. Eu ainda não dormi, eu estou morta. Precisando de um banho, de mudar de roupa. E na hora do almoço já estarei refeita.
Tá bem. Ô, Júlia... Que isso? O Nadir está bem. Sente-se feliz assim.
Mas não é normal a vida que ela leva, Luiz. Parece querer destruir tudo que a liga ao passado.
E talvez seja isso mesmo que ela deseja.
Mas isso não está certo. Parece uma forma de loucura.
É, todos nós temos as nossas loucuras.
Se Nadir se tratasse...
Não é caso para isso. Agora eu digo como você. Mais cedo ou mais tarde ela se casará, terá outros filhos e começa uma terceira vida.
Outra vida? Ela está viva?
Sempre esteve. Era uma menina romântica. Amou e por esse amor quis morrer. Ele, de certa forma, matou a menina sonhadora que era. Tornou-se a Nadir que hoje conhecemos. Poderíamos não aprovar a vida que escolheu, mas está viva e sente-se feliz. E é isso que importa.
Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista.
Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, A Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico, a época de ouro das radionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.
Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista.
Então, Lindaura, qual o meu atraso no pagamento do quarto?
Bom, é aí uma semana, não sabe? Mas não se preocupe com isso, não. Eu disse que te dava crédito por um mês, não
pois
foi?
É, mas não é justo que fique tomando prejuízo.
Bom, eu sei que tu amanhã ou depois arruma a grana e me paga, né? Não esquente a cabeça, não, Alex. Nessa semana, tu já arranjou aí algum dinheirinho?
Ganhei.
É?
Mas tive que usar esse dinheiro na compra do material.
Ah, sim. Não vai me dizer que tu vai fazer mais remédio aí pra vender,
não,
vai?
Não. Agora eu pretendo excursionar um pouco, falando sobre parapsicologia e hipnotismo.
Hipnotismo? É. Se tu sabe que esse negócio de fazer os outros dormir é proibido, isso é querer ser preso outra vez?
Eu não vou sair fora da lei. Descanse. Serão palestras em recintos fechados. Ou talvez em palcos.
Oxente, agora tu virou artista, é?
Não. Fui sempre um artista. Sim, porque um cara que consegue viver de malandragens não deixa de ser um artista, né?
É, mas tu é mesmo um malucão daqueles, né? Tu não disse que te ofereceram lugar em mais de um jornal?
Ofereceram? Mas não seria nenhum cargo importante com bom ordenado. Além disso, eu não gosto de obedecer ordem de ninguém.
É, e prefere viver assim, de aventura? Tô dizendo, não é à toa que a Nája não se casa com você. Porque mulher, quando escolhe marido, quer que ele tenha pelo menos um emprego fixo.
É a eterna preocupação pelo amanhã, a luta pela estabilidade.
Pois é, mas isso não tá certo? Se a maioria do povo, quase todos, vive assim, é sinal que esse é o caminho, certo?
Deve ser, mas não pra mim.
Escute, Alex, você tem uma boa conversa, mas se pensa ter gente que pague pra te ver e te escutar... Ah, meu filho, tu tá frito.
Não, eu não vou apenas conversar. Para isso, eu preciso aumentar o meu repertório de truques, criar atrações. É o que todos os ilusionistas profissionais fazem.
Bom, eu já vi um mágico, mas a maioria não ia ao teatro pra ver o homem que, por sinal, que já tava bem maracujá de gaveta, bem velhusco, não sabe? Ia pra ver as moças que andavam em volta dele, papeando lá com ele, pagiando aquela coisa toda. Por quê? Sabe por quê? Porque todas bonitas e de perna de fora, olha aí.
Eu terei uma companheira, Lindaura.
Nádia?
Nádia?
É.
Ela seria ideal, mas não vou tirá-la de onde está. Veio para rever a família, né? E descansar um pouco. Terá que ser alguém inteiramente desconhecida.
E tu acha que a Nádia vai deixar tu trabalhar com outra?
Ela não vai precisar saber, né?
Bom, mas tu disse que pretende viajar,
sim,
né?
Eu começarei pelas cidades vizinhas. À medida que for fazendo sucesso, vou alargando as visitas. Talvez mesmo a outros estados.
Bom, mas peraí, e o teu quarto, como é que vai ficar?
Logo que iniciar meu trabalho, vou ficar uns meses fora. Então você poderá alugar o meu quarto.
Bom, e se tu, quando voltar, o quarto já estiver ocupado?
Devo trazer o suficiente para me hospedar num hotel. Até que você tenha outra vaga pra mim.
É, né? E tu quer que eu acredite que tendo dinheiro, tu volta a morar aqui?
Ô, Lindaura. Mesmo milionário, voltarei. Sou grato aos que me ajudam. E você tem me ajudado muito.
É, vamos ver pra crer, meu filho. Vou esperar sentada, viu? Mas mesmo que vá pra outro lugar, meu filho, de vez em quando vem me ver, que eu te adoro, porque eu vou sentir saudade, viu, cabra da peste?
Dá um beijinho, então.
Ah, então, já começa com a ignorância.
Você sabe, eu também sentirei falta sua. Não se livrará tão facilmente de mim, não, sua velha choruda.
Bom, mas se, me diga uma coisa.
Fala com a boca.
Se tu estiver viajando e a Nádia telefona, o que é que eu digo, hein?
Diz que eu tô viajando.
É?
É.
E eu posso contar as maluquices que tu anda fazendo
não,
por aí?
Não, tchepa. Isso ela não deve saber, não.
Pois é.
Vou dizer a Nádia que estou com um bom emprego num jornal ou uma revista. Se acontecer dela telefonar e eu estiver longe, você diz que eu estou trabalhando, fazendo uma reportagem para a revista, entendeu?
Mas que revista?
Revista? Não sei qual vai ser. Você é correspondente de uma revista carioca aqui em São Paulo. Ou melhor, vou mentir que sou correspondente de uma revista francesa.
Francesa? E tu acha que ela vai acreditar?
Por que não? Ela sabe que já trabalhei para uma agência de notícias em Paris.
Tá bem, demente. Trate de tua vida. Mas que eu tô ficando a maior mentirosa do mundo. Ah, meu Deus, lá isso eu tô.
Os papéis para a doação estão prontos. Prepare-se que amanhã iremos ao cartório assinar os papéis.
Oh, Luiz, muito obrigada por ter cuidado de tudo.
Bom, não tem nada que me agradecer. Mandei que um advogado amigo cuidasse de tudo.
Uhum. Muito obrigada. Mesmo assim, foi trabalho seu e eu fico agradecida.
Agora, assinando os papéis, logo irá embarcar ao encontro do Alex, né?
Não, Júlia. Ainda ficarei algum tempo aqui.
Até que a saudade aperte.
Ah, saudade já está apertada, viu? Mas o Alex me telefonou. Me contou que conseguiu um bom lugar como correspondente de uma editora francesa. Logo, ele está bem e não preciso me preocupar.
Ele vai viajar para a França?
Não, não vai não, Luiz. Ele foi contratado para uma série de reportagens sobre o Brasil. Principalmente o lado exótico, né? As coisas curiosas de nossa terra.
Sei. E quanto tempo ficará nesse emprego?
Ele não disse. Mas espero que goste do trabalho e continue ficando por aqui mesmo, ajeitando a vida, né? Nesses últimos meses, nesses tempos todos, isto é, desde que nos encontramos, né? Alex nada mais fez que me ajudar, que me promover, né? Sem jamais pensar em si mesmo. Agora estou vendo que afastado de mim, ele pode realizar grandes coisas. E isso será bom para ele, embora eu me sacrifique...
Sacrificou-se para ajudar o Ernesto e agora...
Ah, é diferente. Eu trabalhava e tudo, fazia pelo Ernesto, tá certo? Com o Alex é diferente. Ele não me tira coisa alguma. Aliás, só me tem dado.
Mas para acompanhá-lo, você mesma confessa que deixou o balé quando teve uma grande oportunidade. Deixou o cinema.
O cinema, eu não deixei coisa alguma, não. Na companhia de balé ofereceram-me uma oportunidade. Alex não me influiu em nada. Fui eu que não quis, que não aceitei.
E no cinema?
No cinema. Foi o Alex quem conseguiu aquela oportunidade para mim. Mas eu desisti. Não foi por influência dele, não. Simplesmente porque compreendi que não iria fazer carreira. Pelo menos honestamente.
Esse caso fez bem.
O Alex sempre foi ciumento. Olhava por mim como um pai, um irmão.
Ô, Nadir, você não sente ciúmes ao lembrar que ele está longe... Sozinho, convivendo com outras moças?
Sinto-se. Mas eu faço o possível para não pensar nisso. Sei que não tenho nenhum direito, não é? Ele é livre. Mas também sei que ele se mantém fiel. Terá suas aventuras, claro, mas coisas passageiras.
Bravo, senhorita! Bravo, portou-se maravilhosamente bem. Agora agradeço os aplausos que está recebendo. Sim, as palmas são para a linda colaboradora que gentilmente veio me auxiliar. Muito obrigado. Muito obrigado e felicidades, hein? O que que há? Está faltando alguma coisa, senhorita? Formidável! Ah, meu Deus, vem gentilmente me ajudar e no fim ainda ganho um beijo. Não devia ter feito isso. Não por mim que eu gostei, né? Mais bonita como é, eu sei que terá um noivo. Ou quando nada, muitos namorados. E eu não quero apanhar na saída, hein?
Alex falou para Nadir que foi contratado como correspondente estrangeiro, mas está fazendo um show como ilusionista. Muito estranho. Será que Alex é um psicopata capaz de sustentar diversas personalidades? Ou um simples trambiqueiro? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante.
A Rádio Nacional apresentou... A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel.
Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.